Bora continuar estudando então aqui agentes públicos, esse tópico super mega power, hiper importante, um dos mais cobrados do direito administrativo e todo detalhe, toda atenção é bem importante. Agora vem cá, que eu quero falar com você algo também que desmorona em prova, que é a súmula vinculante 13, que é o seguinte: a gente já sabe que cargo em comissão e função de confiança, eles são de livre escolha e livre dispensa. Eu sou autoridade ali, eu que mando nessa parada aqui. Então, eu vou preencher cargo em comissão, eu escolho. Ah, legal. Então, eu vou fazer assim, me penso que sou uma autoridade meio, né, do mal. Falar, ah, então eu vou colocar aparentaiada. Eu vou colocar lá a esposa, o pai, mãe, filho, irmãos, tios, vó, neto. Vou colocar aparentaiada aqui. Pô, isso é feio. Isso não pode. Qual que é o nome disso? Nepotismo. E o STF também não curte nepotismo. Inclusive, ele editou uma súmula vinculante vedando o nepotismo, que é o que nós vamos estudar agora, a súmula vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal. Vem comigo, olha só. Nós vamos ver aqui essa súmula vinculante, que é super cobrada em prova. Extremamente importante, e ela é bem fácil, desde que nós tenhamos aqui a análise dos seus detalhezinhos. Professor, a súmula vinculante 13 trata do quê? A súmula vinculante 13, ela traz a vedação ao nepotismo. Ela traz a vedação ao nepotismo. O que é o nepotismo? Nepotismo é feio. Nepotismo é algo que viola a impessoalidade e a moralidade. O STF estabeleceu essa súmula e ele disse ali, em atenção ao princípio, dentre outros, claro, mas principalmente em atenção ao princípio da moralidade e da impessoalidade, porque você ficar nomeando aí parentaiada é feio. É feio, não pode. Isso aí viola a moralidade, viola a impessoalidade. Como assim, professor? Ó, olha só. Lembra que nós temos o cargo em comissão e a função de confiança? Lembra do cargo em comissão e da função de confiança? Que são aqueles preenchidos livremente? Ah, sim, beleza. São aqueles preenchidos livremente. A autoridade vai lá e escolhe. A súmula fala que não pode colocar em cargo, em comissão e função de confiança o cônjuge, o companheiro e o parente até terceiro grau. Anota comigo. Anota comigo. Não pode ser colocado aqui no cargo, em comissão e na função de confiança quem? Ó. O cônjuge. O companheiro e o parente. Só que tem que tomar um cuidado com o grau de parentesco, que é o parente até. Deixa eu colocar até de outra cor aqui para não se confundir. Que é o parente, que é super cobrado esse detalhe, que é o parente até o terceiro grau. Que é o parente até terceiro grau. Beleza. Né, para ficar colocando aparentaiada. E a gente sabe que a súmula vinculante, ela tem força cogente, nem precisa estar prevista em lei a proibição. A própria súmula vinculante, ela tem essa força obrigatória, observância obrigatória. Então não pode colocar. Tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Imagina que eu vou lá e passe em um concurso público. Fui aprovado no concurso público. Meu pai é o diretor do órgão. Ele pode me nomear para esse cargo? Claro que pode. Mas por quê? Porque é cargo efetivo. Se eu passei em concurso público, é cargo efetivo. Eu passei, não é ele que está me escolhendo. Essa vedação ao nepotismo é para escolha direta. É cargo em comissão, função de confiança. Se foi concurso público, isso aí não se aplica. Isso aí não se aplica. Agora, olha só. Mais um detalhezinho. Mais um detalhezinho. Dá para fazer tipo assim uma parada que um nomeia do outro, tal. Vem cá. Antes da gente continuar fazendo aqui a análise da súmula, antes da gente continuar esquematizando, vamos dar uma lidinha nela? Vamos, Thales, vamos ler ela, aí a gente continua falando dela. Vem cá, ó. Deixa eu colocar aqui a súmula para você dar uma lidinha junto comigo, nos pontos mais importantes, a gente continua esquematizando ela. Vem cá, ela é meio extensa, tá? Mas vem com o tio, ó. Olha como funciona. Ó, a nomeação de cônjuge, companheiro, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor. Ó, cadê? Aqui, ou de servidor. Da mesma pessoa jurídica, investido de cargo de direção, chefe e assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança. Mesma coisa, tá? Falar cargo em comissão e cargo de confiança, é o cargo. Ou de função gratificada, que é a função de confiança. Na administração pública, direta e indireta. Então, isso alcança a direta e a indireta. De qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. É importante você fazer a leitura da súmula, beleza? Igual tá aí, porque às vezes a banca copia e cola. Certo. Mas vamos esquematizar, porque não é cobrado só copiou, colou, não. É cobrado, inclusive, alguns exemplozinhos. Beleza, professor? Vi então aí como funciona a súmula. Tá tudo perfeito. Agora vamos voltar para a nossa esquematização. Certo? Certo. Vamos voltar aqui, então, para o esqueminha que a gente estava trabalhando, ó. Da súmula vinculante 13. Vem cá. O que, que a gente viu? Que ele não pode nomear o cônjuge, companheiro e parente até terceiro grau. Ah, mas imagina que eles tiveram uma ideia bem legal que é assim. Olha só a ideia, ó. Olha só a ideia, quer ver? Olha a ideia dos cabras. Depois, não deve copiar esse exemplo, tá? Mas só para você entender mesmo. Imagina que aqui estão duas autoridades públicas. Esse aqui é o Zé e esse é o João. O Zé, ele tem um filho que não faz porcaria nenhuma, não quer saber de estudar, fica só fumando porcaria com os amigos, não faz nada, é um desocupado. Queria pôr ele num cargo em comissão, mas ele não pode, porque é filho. E o João é meio veião, mas o João arrumou uma esposa novinha e tal. Ele sabe que ele não está cumprindo com todos os seus deveres conjugais à risca, tá dando mole, tá deixando a desejar. E ela, novinha, bonitinha, tá lá, tá conversando muito com o vizinho, tá meio estranho e tal. Ele queria colocar ela para fazer alguma coisa antes que fosse tarde demais. Só que não pode porque é a esposa. Aí eles têm uma brilhante ideia. O João fala assim: ô Zé, eu venho aqui e nomeio o teu filho, que não é nada meu, e você vem e nomeia a minha esposa, que não é nada sua. Rola? Claro que não rola. Você acha que o STF é bobo? Você acha que o STF nasceu ontem? Isso aqui também é proibido, isso aqui é chamado nepotismo cruzado. Não pode o nepotismo cruzado. O STF também contemplou na proibição o nepotismo cruzado. Vamos anotar? Vamos, professor. Vamos anotar. Olha só os detalhezinhos, ó. O STF também disse aí que é vedado o chamado nepotismo cruzado. Esse nome, nepotismo cruzado, ele não está escrito na súmula, é um nome que a gente tem na doutrina. Esse nepotismo cruzado é aquele efetuado, conforme nós vimos ali, mediante designações recíprocas. Mediante designações recíprocas. Não pode ficar nomeando um do outro. E um detalhe. Essa proibição da súmula vinculante 13, ela abrange só a administração direta, União, Estado, DF e município? Negativo. Ela abrange a administração direta e também a administração indireta. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Inclusive, no âmbito da administração direta, é para os três poderes da República: executivo, legislativo e judiciário. executivo, legislativo e judiciário. Beleza? Beleza. Beleza. Alcança os três poderes da República. Até aqui está tranquilo? Tá, Thales. Até aqui está tranquilo. Até aqui está de boa. Então, cuidado que quando a gente fala da súmula vinculante 13, nós temos essa abrangência dela. É uma súmula com a ideia de proibir o nepotismo, justamente em proteção, em observância ao princípio da moralidade e da impessoalidade, sendo que não pode nomear para cargo em comissão e função de confiança o cônjuge, o companheiro e o parente até terceiro grau, abrangida na vedação as designações recíprocas, sendo que a aplicabilidade é para direta, para indireta e nos três poderes da República: executivo, legislativo e judiciário. Beleza? Beleza, Thales, mas preste atenção no que eu vou te falar agora. Se a questão vem falando da súmula vinculante 13, proibição, nepotismo, pai e bola, é isso que você estuda. Mas tem uma exceção. E essa exceção não está na jurisprudência. Então você não presume a exceção. A exceção estará escrita na sua prova. Você lê. O critério utilizado para analisar se é exceção ou não é o critério da alfabetização. Você lê se está escrito na questão, senão você vai nos termos da súmula. Como assim, Thales? Vem cá que eu vou te mostrar. Vem cá que eu vou te mostrar. Olha só. Olha só. Funciona dessa forma. Nós temos aqui na jurisprudência do STF, isso não está na súmula, tá? Isso está fora da súmula. Nós temos aqui, então, na jurisprudência do STF, do Supremo Tribunal Federal, uma exceção. Exceção, professor? Como assim exceção? Uma exceção na qual o STF diz o seguinte. Ele fala que essa vedação não se aplica. Ele fala que essa vedação não se aplica para cargos políticos. Ele fala que essa vedação, ela não se aplica para cargos políticos. Cargos de natureza política não é nepotismo, pode nomear parentaiada. Aí ele dá uma certa liberdade. Quer ver alguns exemplos? Exemplo que a gente encontra bastante. Secretário de Estado ou secretário estadual, e o secretário de município, ou chamado também de secretário municipal. Nunca viu aí? Na sua cidade, no seu estado, o prefeito coloca lá o irmão, o filho, a esposa, o pai, o tio, coloca lá a parentaiada. Muito comum. Muito comum, por quê? Porque o STF deixa. O STF fala que pode. Então, quando a gente fala do nepotismo, nós temos essa exceção. Esses cargos políticos, esses cargos de nomeação política, que não é qualquer cargo em comissão. São alguns cargos em comissão mais fodarásticos. Esse tipo de cargo, aí não tem nepotismo. Aí pode colocar parentaiada, colocar lá parente, que não tem problema. Mas cuidado, você não presume essa exceção. Se a banca vem falando do nepotismo, não pode, cargo em comissão, pai, bola, maravilha. Se ela quiser trabalhar a exceção, das duas uma. Ou ela vai usar o termo cargo político, ela vai falar para você cargo político, ou ela vai trabalhar alguns dos exemplos, como aí secretário de Estado, secretário municipal, ministro de Estado também enquadraríamos, representante diplomáticos, agentes políticos, como regra geral, que a gente estuda na parte da classificação. Aí essa galera não enquadraria no nepotismo. Beleza? Beleza, professor, entendi. Então, cuidado, hein? Isso aqui cai pra caramba, é só tomar uma certa cautela. Tá, mas agora vamos fazer um outro ponto importante. Vem cá. Até aqui tá suave, né? Tranquilo, Thales. Mas, às vezes, a banca pode ficar jogando exemplos. Ela vai e deixa a questão um pouco mais complexa. Ela fala que vai nomear o tio, o sobrinho, o irmão, o cunhado, a avó, o primo, o neto. Ela vai jogando exemplos. Vou aproveitar esse momento para eu te ensinar uma coisa que você vai usar para o direito todo. Contagem de grau de parentesco. O que muda é o grau de parentesco, mas a forma que a gente conta é a mesma. Algumas regras falam de segundo grau, terceiro grau, quarto grau. Isso muda. Agora, a forma que a gente conta, isso não muda não. Isso é a mesma, independente do ramo do direito. Bora fazer essa análise? Bora, professor. Bora fazer essa análise. Vem aqui comigo, ó. Vou te ensinar agora a contar o grau de parentesco. Vamos fazer aí a árvore genealógica da sua família para você saber quem que é teus parentes aí, beleza? Beleza. Então, bateu o print, copiou? Tá, que eu vou trocar. Olha só, quando a gente vai fazer a contagem de grau de parentesco, nós temos que colocar alguém aqui no centro. Vamos colocar aqui você, tá? Vamos colocar você aqui, para você saber da tua família. Mas aqui, claro, no caso, nós estaríamos falando da autoridade que quer nomear alguém para o cargo em comissão para profissão de confiança. Aqui está você. Tem que ver quem saiu de onde. Aqui está você. Aqui estão os pais. Aqui estão os avós, beleza? Aquela regrinha tal da cegonha, todo mundo conhece, né? Então tá, aqui está você. Aqui estão os pais. Aqui estão os avós. Até aqui uma coisa básica, né? Sim, Thales. Tá, e de você saem quem? Ah, saem os filhos. Ó, de você que está aqui em cima. Saem os filhos. Dos filhos saem os netos e assim sucessivamente. Beleza, professor. Beleza, então, é só ver quem sai de onde. Ó, você saiu dos seus pais saíram dos avós. De você saíram os filhos saíram os netos. É só você contar, é só contar as casinhas. Olha só, seus pais, uma casinha, não é? Então, pai é parente de primeiro grau. Para os avós, ó, um, dois. Então, os avós são parentes de segundo grau. Moleza ou não moleza? Muito moleza. Os filhos, ó, um. Então, filho é parente de primeiro grau. Neto, ó, um, dois. Então, neto é parente de segundo grau. Até aqui, ó, um mel. Isso é o que a gente chama de parentesco em linha reta. Linha reta, linha reta. Só que é parentesco em linha reta. Beleza? Tudo parente de sangue. Essa é o que a gente chama, então, de linha reta. Tá, vamos ver agora a linha colateral. Vamos ver a linha colateral. Ah, e um detalhe. Filho é filho, tá? Filho é filho. Seja filho de sangue, seja filho adotivo. Filho é filho igual para o direito. Você não vai ver, por exemplo, seja o casal que tem, às vezes, um filho biológico e um filho adotivo, eles falam assim, ô filhinho, vem aqui você, o adotadinho, você também. Não, cara, filho é filho, não importa se é adoção, se é consanguíneo, tal, biológico, filho é filho, da mesma forma para o direito, beleza? Beleza, agora olha só. Teu irmão sai de onde? Ah, meu irmão é primeiro grau, sai. Teu irmão primeiro grau, para o seu irmão ser primeiro grau, sua irmã, só se você for uma estrela do mar, no qual corta um braço e nasce outro daquilo. Não, teu irmão, tua irmã saiu de onde? Sai dos pais, né? Sai dos pais. Então, ó, aonde que estão os irmãos? Ah, os irmãos estão aqui, ó. Os irmãos estão aqui. Ah, os irmãos saem dos pais. Beleza. E os sobrinhos? Cara, sobrinho é igual filho, né? Sobrinho tá aqui, ó. Sobrinho não é filho do irmão? É. Sobrinho é filho do irmão. Então, sobrinho tá aqui. Vamos contar? Vamos, querido professor. É só contar, ó. Você está aqui, né? Pai 1, 2. Então, irmão é parente de segundo grau. E sobrinho? Ó, 1, 2, 3. Sobrinho é parente de terceiro grau. Terceiro grau. É só fazer a contagem. Mas não acabou, não. Vamos ver agora, deixa eu só pôr um pouquinho para cima aqui o do 2, que eu vou fazer uma mudança aqui. Mas é mesmo como, Dená. Ó, os tios, cadê os tios? Cadê os tios? O tio é irmão do pai, não é? É, o tio está aqui, né, ó. Os tios estão aqui. Mas o tio é filho de quem? Ah, é filho dos avós. Ah, então o tio está aqui. É só contar aqui o grau de parentesco. Ah, você está aqui, não é? Ah, você está aqui. Um, dois, três. Então, tio é parente de terceiro grau. De terceiro grau. E o sobrinho? O sobrinho, que a gente viu aqui que é terceiro, que é filho do irmão. Tá, e o primo? Sabe aquele primo que chega e fala: oi, aí, primo, e os concursos? Nada ainda, que coisa, hein? Você é meio burro, né, primo? Chega o primo. Primo é filho de quem? É, filho da puta. Não, o primo é filho do tio, não é? O primo é filho do tio, né? Os primos não estão aqui, ó. Os primos estão aqui, não estão? Sim. Primo, conta comigo. Ó, você tá aqui, né? Um, dois, três, quatro. Primo é parente de quarto grau. Então, o primo é como se nem parente fosse. É quarto grau. Quando chegar o primo falar para você, e aí, os concursos e tal, você fala: quem é você mesmo? Desculpa, eu. Putz, é que. É, cê, ah, você é o fulano, tal. Nossa, cara. Ah, não, mas. Tipo, pô, desculpa, mas eu só falo dessas coisas com parente, com família, né? Você é primo, cara. Primo, você tá ligado que nem parente é, né? Então, desculpa aí, beleza? Eu não gosto de bater esse papo com pessoas estranhas, tal. Aí você dá uma tirada no primo lá, porque primo não é parente, não. Primo é quarto grau. Meu primo vai encher o saco. Primo é quarto grau, rapaz. Então, primo, nessa regra aqui, nem é considerado parente. Beleza? Beleza. Olha que fácil, ó. Linha reta e linha colateral. Tudo parente de sangue, consanguinidade. Então, quando você vê escrito em linha reta ou colateral, não pira com isso. A linha reta é isso aqui, ó. Ó, a linha reta é essa, ó. É linha reta. E a linha colateral é essa galera aqui. Facinho? Facinho, professor. Então tá. Agora olha só. Aqui é parentesco por consanguinidade. Veja bem. O cônjuge ou companheiro ali, o amor da vida, metade da laranja, tal, a tampa da sua panela, tá onde? Tá onde? O cônjuge ou companheiro? O cônjuge ou companheiro tá aqui, né, ó. Vou colocar de outra corzinha aqui, ó. Aqui está o cônjuge ou companheiro. E tanto faz se é cônjuge ou companheiro, tá? Porque o direito hoje não faz distinção nessa parte se é união estável ou casamento civil. E aqui está o cônjuge ou companheiro. Aí você e o cônjuge e companheiro. É parente de? Não. Não é parente. Não é parente. É como se fosse um parentesco de grau zero. Então, ó, não é parente. É uma ligação muito mais íntima do que mero parentesco. É. Sabe que coisa bonitinha? Olha o direito. Que coisinha bonitinha que é o direito, ó. É como se você e o cônjuge fossem a mesma pessoa. Ai, que bonitinho. É como se fosse a mesma pessoa. É tipo um parentesco de grau zero. Por isso que a gente fala cônjuge, companheiro e parente. Não precisa nem falar cônjuge, companheiro, é parente. É como se o cônjuge, o companheiro fosse um parentesco de grau zero. Beleza? Beleza. É. Mas a boniteza acaba aqui. Porque é o seguinte: você não casa só com a pessoa. Você casa com a família também. Aí tem o cônjuge, né? Tem um aqui, o amor da vida, beleza. Só que aí o cônjuge também não brotou, né? Do chão, ele de alguém. Tem o sogro e a sogra. Tem os sogros aqui. Tem o sogro e a sogra. O sogro e a sogra. Aí você, às vezes, que sofre na mão da jararaca aí. Ela vai ser tua parente de primeiro grau. A minha não, hein? A minha sogra é um amor. A minha sogra, amor, eu dei muita sorte. A minha sogra não, hein? Já deixa bem clara essa parte aqui, né? Para efeitos futuros. Inclusive, logo, logo após a aula. A minha sogra é um amor, mas eu tô falando da regra geral da galera aí. Então, ó, sogra e sogra é parente de primeiro grau. Aí, se o amor da vida já vem com os anexos aí, já vem aí com os enteados. Já vem aí com os enteados. Vou tirar esse coraçãozinho aqui só para ele não tampar a tua frente, tá? Vamos fazer um coraçãozinho aqui, ó. Pronto. Ficou uma bunda, mas beleza. O importante é que você entendeu do que eu estou falando, né? Então tá. Ó, os enteados, aí os capetinhas serão seu parentes de primeiro grau. Primeiro grau. é parente de primeiro grau. Aí, se o amor da vida aí tem irmão, irmã, tal, o cunhado, a cunhada, os cunhados, se fosse bom, né? Nem começava com cu, mas tá bom, os cunhados, ó. Serão seu parente de primeiro grau? Não, cunhado é filho de quem? Sogro da sogra, não é? É, cunhado não tá aqui? Então, é só você contar, ó. É como se fosse o cônjuge fosse a mesma pessoa. Um, dois. Cunhado, cunhada é parente de segundo grau. É parente de segundo grau. E assim que vai. Claro que tem uma limitação o alcance disso. Claro que tem uma limitação. Eu não vou também aprofundar, porque aí a gente já entra em direito civil, que não é a nossa parte. Que a gente só tem que entender aqui a contagem de grau de parentesco. Aí aqui o que está em azul é o parentesco por afinidade. Você fica parente por afinidade do cônjuge, dos enteados, do cunhado e tal. É só fazer as contas. Essas regras que a gente está analisando aqui servem para qualquer matéria de direito. Então, quer ver? Ó, deixa eu anotar aqui para você. Ó. Ó, aqui é parentesco em linha reta, beleza? Aqui é parentesco em linha colateral. Faz sentido, não faz? Total, professor. Opa, faz total sentido. Ó, aqui é parentesco por afinidade. Linha reta, linha colateral e por afinidade. Não precisa ficar decorando isso. Isso é fácil. É caso de entender. Aqui eu preciso que você entenda o que está rolando, ok? Ok, Thales. Aí, chegou na prova, a banca começa a jogar uma parentaiada ali, é só você fazer as contas. Lembrando que dependendo da regra que está sendo analisada, o grau de parentesco muda. Alguns jogam para segundo grau, outros jogam para terceiro grau, tem regra de quarto grau, aí varia. O importante é você saber fazer as continhas e pronto. Corre para o abraço que fica tudo bonito. Beleza? Beleza, professor. Mas vem cá. Imagina o seguinte. Chegou na hora da prova, tá falando aqui da súmula vinculante 13, me deu um branco, Thales, eu não tô lembrando do negócio. Então, ó, bate o print aí que eu vou rabiscar já, tá? Bate o print para copiar, que eu vou rabiscar, que eu vou te dar uma dica agora. Que eu vou te dar uma diquinha. Funciona assim. Funciona assim. Ó, chegou na súmula vinculante 13, que é nomeação de cargo em comissão, função de confiança. Você lembra que você pode colocar aí no cargo em comissão e na função de confiança as mesmas pessoas da família, que você pode dar uns pega sem estragar a festa de final de ano, sem estragar o Natal, o Ano Novo. Tipo assim, não vou nem falar de pai, mãe, filho, filha, credo. Isso aí é incesto, isso aí é coisa de novela, já nem tá assistindo novela. Então não, né? Não. Irmão ou irmã, te pergunto, você que tem irmão ou irmã, você tem tesão no teu irmão, na tua irmã? Não, cara, não, pode ser mais bonito que for, não tem, não. Pensa aí, vô e vó, né, também, não, né, cara, isso é doença. Agora vem cá, no tio ou na tia, imagina, você tem uma tia mó bonitona, você vai pegar a tua tia, aí você chega pro teu pai, senta lá na frente, não, já dá uma cutucada nele e fala assim, ô, tô pegando aquela véia safada, ela, nossa, pô, teu pai te bate? Que jeito? Fala tio e tio, credo, não dá, não rola. Sobrinho e sobrinha, que isso? Sobrinho e sobrinha é igual filha, não dá. Agora e no priminho? E na priminha? E quem nunca tacou as pedras no priminho e na priminha, né? Então, quem que nunca, quando era criança, brincou de médico ali com o priminho e com a priminha, que joga a primeira pedra? Por quê? Porque prima é parente de quarto grau. Prima e prima pode colocar em cargo em comissão de função de confiança, porque prima e prima é parente de quarto grau. Aí pode. Beleza? Beleza, professor, então tá, vimos aí a regra que trata da súmula vinculante número 13, que veda o nepotismo, e aproveitamos o embalo e falamos também desse ponto muito importante para qualquer matéria de direito, hein? Qualquer matéria de direito, a contagem é a mesma. O que muda é o grau de parentesco. Algumas coisas segundo grau, outras terceira, outras até quarto grau, isso aí depende da matéria, mas a forma que você conta é a mesma. Beleza? Muito bem, então, bunda na cadeira, muito estudo. Aqui eu preciso não só a sua decoreba, mas o seu entendimento, que serão questões que realmente vão cobrar aí que você aplique e interprete o que ela traz. Beleza? Valeu, um grande abraço. Próxima aula a gente continua.